O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também, tem que mudar com o futebol.
Sin alejarnos de lo que es la esencia del juego.
Aí.
Qual a importância da tática no futebol? Ela promove ou inibe a criatividade? Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Vantagem Posicional. Enfim, dando início a esse episódio, né, Camilo? E agora, dessa vez, até com uma introdução um pouco diferente da habitual. Esse é um tema, um debate que acho que eu, pelo menos, de maneira pensada, consciente, digamos assim, eu reflito pouco, sabe? Reflito pouco. Mas esses dias passei a pensar um pouquinho mais sobre essa questão e me fiz esse questionamento. A tática, ela entra pra quê no jogo? Pra que ela serve, né? Eu diria que de maneira... natural, e aí falando da minha prática, né? Eu tento utilizar a tática para dar uma ordem ou um padrão ao time, né? a esse sistema, mas eu tento que nunca seja algo rígido, sabe? Que de fato sirva para ser um idioma comum. Que de repente todos os jogadores ou as jogadoras tenham ali matrizes comuns da nossa comunicação, do nosso jogo, para partir delas e das suas possibilidades, das suas características, criarem coisas novas, né? Por isso, quando voltando à pergunta do início do episódio, se a tática ela de fato inibe a criatividade. Eu acho que depende, né? Depende de como ela é utilizada, mas no meu caso específico, eu tento que não. Tento fazer com que seja algo que sirva para ordenar algumas coisas, para criar alguns, de repente, padrões. Não sei se é a melhor palavra a se utilizar, mas vou utilizá-las. Criar determinados padrões para partir daí, a partir, de repente, dessas informações básicas, o time e essa organização começa a se entender de forma mais fluida, né? Para que aquilo ali não se torne um caos, porque eu acho também é o seguinte, e isso tem sido uma fala repetida minha nos episódios, tanto do Vantagem Posicional quanto do Sali Desfrutado, para que não haja a confusão entre liberdade e libertinagem. Eu acho que a tática ela vem com o intuito de promover a liberdade, né? de otimizar a liberdade a partir de uma determinada organização. E aí, quando eu falo isso, para, por exemplo, determinadas características de determinados jogadores possam aparecer, de repente, com uma frequência... Não sei se maior, mas numa qualidade maior, né? Por conta dessa tática. Porque é aquilo, se imagina se todo mundo fizesse o que bem entendesse. Falando no jogo de futebol, dificilmente ganharíamos jogos, dificilmente teríamos um jogo, organizado, sabe, Camilo? Queria saber a tua opinião a respeito disso. Para você, para que serve a tática? E se ela, de fato, ela promove ou inibe, ou também pode inibir, também pode promover? O que você acha?
Eu acho que a resposta é simples. Na pergunta, a tática inibe a criatividade? A resposta é não. Tá? Encerramos? Já? Bueno.
Mas aqui, você acha que depende? Mas aí você acha? Você acha que depende de como o treinador, por exemplo, usa essa tática?
Okay.
Como ele insere essa, como ele insere esses aspectos táticos
o que eu acho, Pedro,
dentro
que,
ali da,
eu acho,
do...
eu acho que não temos claro o conceito de criatividade, como acontece com muitas outras coisas, né? Não temos claro o conceito de mobilidade, entendeu? Então, numa transmissão, né, o comentarista fala: é, o time não está tendo mobilidade. É o Coringa, né?
Transição, transição também é Coringa. Transição.
Típico comentário Coringa, né? É, ah, esse jogador, o time não está concentrado, não está focado. Como...
Esse time joga em transição.
Como,
esse time joga em transição.
Sabemos tá sempre... qual é a métrica usada para medir a concentração de um time por parte de um cara que está lá a 50 metros, né, acompanhando o jogo? Não sei. Então, eu acho que a criatividade enxergamos como uma propriedade do sujeito, do indivíduo. Mas, pelo que eu tenho investigado, que não sou, eu não sou um experto, não tenho um doutorado em criatividade, mas tenho, eu acho que tenho pesquisado, tenho lido muito mais sobre criatividade que a mídia da população do planeta. Tá? A criatividade não é uma propriedade do sujeito. E sempre enxergamos como se fosse uma propriedade do cara, como se fosse, ele fosse alto ou baixo ou rápido, ou, como se fosse uma propriedade dele. E não é uma propriedade dele. Entendeu? É uma propriedade emergente, a criatividade. A criatividade é uma propriedade emergente que aparece na interação desse sujeito com o entorno e com a tarefa a desenvolver. Nesse contexto é que emerge a criatividade. Então, todos somos potencialmente criativos no contexto certo. Entendeu? Se a mim, que eu não tenho nenhum conhecimento sobre música, conhecimento técnico, né, sobre música, me tenta fazer escrever, componer, como se fala em português?
Compor.
Uma ópera, não vou poder. Por quê? Porque não tenho os conhecimentos técnicos necessários para compor uma ópera. Nem estou o tempo todo adquirindo informação sobre óperas. Nem estou o tempo todo ouvindo muitas óperas diferentes de muitos autores diferentes. Então, como não tenho um conhecimento sobre isso, não vou ser capaz de desenvolver uma ópera, de compor uma ópera. Entendeu? Como o Steve Jobs, um cara super criativo. Claro. Coloca ele para jogar do extremo direito no Botafogo. Vamos ver se ele é criativo ou não. Obviamente não vai ser criativo. Por quê? Eu não tenho conhecimento desse contexto necessário para que a criatividade possa emerger. Ele é um cara criativo no seu contexto, no seu âmbito, com objetivos bem claros. Entendeu? Então a criatividade é uma propriedade emergente. Não é intrínseca ao sujeito. Entendeu? Então, a partir desse momento, eu acho que a pergunta acaba se respondendo sozinha. Entendeu? E depois está a comparação que a gente... O futebol de rua, se contribui a desenvolver a criatividade? Provavelmente sim, mas num contexto amplo. Porque há umas inúmeras possibilidades, porque há muita incerteza, porque há muito pensamento divergente, e todos esses são elementos que são... que podem favorecer a aparição de comportamentos criativos. Mas não podemos trasladar o futebol de rua ao que é o futebol da Premier League. Entendeu? É como comparar que eu possa ser muito bom jogando ping-pong com os meus amigos e por isso vou vencer Wimbledon. Entendeu? É absurdo. É absurdo. Não faz nenhum sentido. entendeu? O cara que é determinante no futebol da praia, de rua, jogando com os amigos, vai ser craque camisa 10 do Manchester United. Não, é absurdo. Por quê? Porque há umas outras necessidades. São coisas, atividades completamente diferentes. Então não é comparável, entendeu? Agora, que o contexto pode constranger tanto as pessoas como para inibir os comportamentos criativos, sem dúvida, mas não só através da tática. Se o treinador, cada vez que um jogador comete um erro, fica puto e grita para ele e trata mal, né? E minimiza esse cara, pode e humilha bastante esse cara, isso aí vai inibir 100 mil vezes mais a aparição de comportamentos criativos no futuro que o modelo de jogo mais restritivo que você possa pensar. Então, não é uma questão da tática. A tática, precisamente para que possam emerger comportamentos criativos, é necessário certos constrangimentos. Entendeu? Porque o futebol tem um regulamento, né? Ou seja, pegar a bola com a mão e sair correndo não é uma possibilidade. Estamos sendo constrangidos.
Exatamente. Ele por si só já constrange. Né?
Então, o que vamos falar? Ah, o regulamento do futebol inibe a criatividade, porque, claro, não permite o cara pegar a bola com a mão. Ah, caralho, não tô me deixando ser criativo. É absurdo, verdade? Falar uma coisa assim? Beleza. Então, do mesmo jeito, falar que a tática inibe a criatividade é absurdo. Ok, inibe a criatividade é os constrangimentos que são aplicados pelo contexto. Pode ser o treinador num momento, pode ser a torcida num outro momento. Se cada vez que o jogador pega a bola, a sua própria torcida tá xingando nele, caralho, não sei se vou ser muito criativo nesse momento, né? Não sei se eu estaria na disposição mental necessária para entrar nesse estado de flow e criar. Entendeu? O marcador, o resultado, minuto 93, estamos vencendo 1-0, estamos com dois jogadores a menos cerrados na nossa área. O contexto está te constrangindo. Entendeu? Então, eu acho que temos uma visão romantizada do que é a criatividade. Que estamos assim, pensando que é precisamente da época do romanticismo. Vem daí, né? O poeta que está sentado assim, né? No seu quarto, nos seus aposentos do castelo, né? Pensando na princesa inalcançável e assim danada, vou compor um poema aqui.
E em 5 minutos faz, né? Em 5 minutos faz.
Talvez ele faz porque é um poeta, mas eu não vou fazer, entendeu? Por quê? Porque eu não tenho conhecimento técnico, nem o meu cérebro está habituado a fazer essas conexões que são necessárias para criar uma poesia. Entendeu? Eu acho que é isso. Então, temos essa visão romantizada e precisamente o doutor Keith Sawyer, que é uma das referências a nível mundial no estudo da criatividade, fala disso mesmo. De como temos essa visão romantizada da criatividade que atribuímos à musa, né? A aparição ou a visita da musa, que não sei se fala musa em português também.
Sim, sim, musa.
A aparição dessa musa que vai te iluminar, então você vai criar. Eu acho que temos essa visão
assim
da criatividade e acho que não passa por aí, porque como bem fala o Dr. Keith Sawyer, para que apareça essa criatividade, é necessário um conhecimento técnico ou um conhecimento muito profundo de um campo principal, entendeu? E um conhecimento superficial multidisciplinário de muitas outras disciplinas. Então, você vai, como tem esse conhecimento superficial, vai ser capaz de Ah, isso que eu vi lá numa conferência do
vai fazer conexões.
Elon Musk. Ah, então, claro, porque eu conheço muito do meu campo principal. Entendeu? Como eu vou pensar numa forma inovadora de operar o coração? Se eu não sou cirurgião, não sei como se fala em português.
Cirurgião.
Se eu não sou cirurgião, obviamente não vai acontecer, verdade? Quem pode desenvolver formas inovadoras de operar um coração? Um cirurgião que tem conhecimento de outras disciplinas ou em colaboração com caras de outras disciplinas. Mas, obviamente, eu não vou inventar um foguete ou uma estação espacial que possa levar a humanidade em Marte. É óbvio que não.
Você não consegue nem perceber essa possibilidade, porque o teu conhecimento está direcionado.
Não sei que é necessário, não tenho conhecimento prático para falar o que é possível ou não é possível. Claro. Não, é óbvio que não. Entendeu?
Claro. Não, e se a gente for parar para pensar também, é engraçado isso, mas sei lá, se eu for perguntar para minha mulher, por exemplo, se para ela existe uma conexão entre a palavra limite e a palavra criatividade, ela vai falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Que são incompatíveis.
Totalmente.
Mas não, são o limite é fundamental para a criatividade, né? Sem o limite, comportamentos criativos eles tendem a não aparecer.
Não sei, você é um arquiteto. Então, você está pensando em arquitetura. Então, você não fala.
Ah, e eu falo. Eu falo comportamentos criativos no sentido de funcionais, né?
Claro, não.
Que tenham alguma
função.
Tem
que ser, inovador e tem que ser funcional. Senão, não é criatividade. Entendeu? Então, você é um arquiteto. Tem uma série muito boa no Netflix chamada Abstract, né? Que fala precisamente da criatividade. E cada episódio fala de um
criador,
de um inovador em diferentes âmbitos, né? Então, e mostra o processo criativo dessas pessoas para chegar a um resultado. Que a criatividade é para chegar a um resultado, para chegar a criar algo. O fim da criatividade é criar alguma coisa, não é uma coisa etérea, né? Então, tem o exemplo do Bjarke Ingels, que é um arquiteto danês, dinamarquês, não sei como falam vocês. Cara, eu tô usando muitas palavras que não conheço, né? Cara, me desculpa, né?
Que bom.
Dinamarquês, que o cara é um cara totalmente, completamente inovador. Mas, cara, para poder ser inovador, precisamos saber o que vamos construir. Porque um arquiteto pode construir um ponte, pode construir uma igreja, pode construir um edifício de oficinas ou um edifício de casas, de habitações. Entendeu?
Sim, mas a quantidade de material, que material ele vai utilizar, tudo isso vai influenciar.
E qual é a normativa? Qual é a normativa da cidade respeito a esse tipo de edifício? Então, quais são as normativas a nível de segurança? Então, quais são o pressuposto que temos? Orçamento que temos? Ou seja, tudo isso são constrangimentos para que o cara possa criar. E quando temos tudo isso claro, tá? A mim, eu fui contratado para construir um novo estádio do time que seja. Ah, beleza. Então, eu vou construir um estádio que está localizado nesse espaço, que tem essas particularidades. Beleza. Então, vamos construir esse estádio. Beleza. Agora podemos começar o processo criativo. Mas, antes do que nada, temos que saber quais são os constrangimentos. Se não, de que estamos falando? Ah, então eu vou construir o quê? Não, cara, eu estou te pagando para construir uma coisa. Assim, eu preciso de um estádio. E eu preciso de um estádio que tenha gramado sintético, que tenha capacidade para tantos espectadores, que tenha... E aqui, no Vantagem Posicional, tivemos uma arquiteta, precisamente, que nos iluminou e falou de um monte de coisas que a gente nem sabia que existia dentro do que são os constrangimentos aos quais estão sujeitos os arquitetos. Então, é óbvio. Então, a tática são esses constrangimentos.
E para quem não sabe, essa arquiteta que você está falando é a primeira diretora mulher da CBF.
É a Luísa, né?
É a Luísa, sim. A gente está tentando negociar aí para trazê-la novamente, né, Camilo? Então é isso. Acho que a gente pode finalizar aqui o episódio. E hoje foi rápido, hein? 20 minutos.
Eu acho que quem está ouvindo vai agradecer.
Pode ser. Então é isso, gente. Fica essa reflexão. A gente chegou à conclusão, entre aspas, que a tática não inibe comportamentos criativos, muito pelo contrário.
Mas, Pedro, não faz falta que todo mundo acredite no que falamos. É simplesmente...
Claro, simplesmente claro.
Pesquisar. Vai ler o Keith Sawyer, claro, vai ler a Carlota Torrens e procurar informação, entendeu? O que acontece é que é isso, claro. que é uma versão popular que vem de séculos atrás sobre o que é a criatividade. E associamos essa criatividade com um momento de inspiração por arte de mágica. E, então, no imaginário popular fica essa percepção do que é a criatividade. Então, mas não é isso. A ciência atrás da pesquisa respeito da criatividade, entendeu? Então, você pode falar, mas não concordo, eu acredito... Beleza, mas a Terra não é plana. Me desculpa, tem um número importante de terraplanistas no mundo hoje, mas infelizmente não.
Mas a ciência provou que não é assim.
Mas você como sabe, você fez...
Mas você tem direito de acreditar.
Você fez estudo científico? Não fiz, mas muitos organismos respeitáveis fizeram. Ah, mas eles podem estar te enganando. Beleza, então.
Okay. Mas preferi acreditar nessa parte aí da galera.
Ok.
Mas assim, é importante você falar isso também pelo seguinte... Porque eu acho que essa é uma das ideias também, desde o início, né? Desde o momento que a gente teve a ideia de criar um espaço como esse, que é deixar muito claro que não somos donos da verdade, obviamente. Mas é, de repente, ali criar uma... colocar ali uma pulga atrás da orelha, de repente, de quem está nos ouvindo, de quem está nos vendo,
claro.
Para ir em busca de mais, de mais coisas, de repente mais conhecimentos em relação a determinado assunto, mas sendo um espaço sempre democrático.
Obviamente, só que há coisas que são susceptíveis de interpretação e há coisas que não.
E outras que não, claro. É isso. Então agora sim a gente termina mais um episódio do Vantagem Posicional. E nos vemos na próxima. Grande abraço.
Fim da tempestade, o sol nascerá.